Que magia é esta dos cartoons que os fazem sempre regressar à boleia da inovação no desenho ou de reações efusivas? Há 100 anos nascia Samuel Torres de Carvalho, conhecido por Sam, cartunista português que marcou pelo humor nos anos 70. António Pedro Vasconcelos, realizador que nos deixou recentemente, considera que nessa década falar de humor era falar de Herman, Miguel Esteves Cardoso e de Sam. O também escultor e artista plástico fez cerca de 6 mil cartoons ao longo da vida, caracterizando-se pelo absurdo, entre cartoons com cabeça de cartaz Guarda Ricardo a outras obras mais escondidas. Desde 31 de janeiro que parte da obra de Sam pode ser vista na exposição Não Ria, o humor é um assunto muito sério, no Museu Bordal Pinheiro em Lisboa. A partir de 9 de abril e até 19 de maio pode ver a segunda parte da exposição. E sobre Sam sabemos ainda que no tempo do Estado Novo, quando já colaborava com a comunicação social, foi várias vezes censurado. Na edição do Expresso, de 7 de fevereiro de 1973, já prevendo a situação, apresentou 7 desenhos diferentes, todos foram recusados pelos censores. Nos 50 anos do 25 de Abril, não é de um caso de censura que falamos, felizmente, mas antes de reações exaltadas a cartoons com acusações de terrorismo emocional, imbecilidade inaceitável, entre outras. Vejamos o caso. A RTP emitiu, durante a campanha para as legislativas de 2024, um noticiário que terminava com cartoons da campanha. Cartoons, neste caso, animados e até com banda sonora. A propósito do surgimento do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho na campanha, o canal público emitiu um cartoon que mostrava Passos Coelho como Nosferatu, um vampiro, a reaparecer de dentro de um caixão. Alguns dias depois, um novo cartoon com um novo filme, O Padrinho, passa a ser neste caso O Pedrinho, com o ex-primeiro-ministro António Costa como Vítor Corleone, apadrinhando Pedro Nuno Santos como Michael Corleone, mafiosos italianos. Se no primeiro caso acusaram a RTP de entrar em campanha pela direita, apenas uns dias depois estava afinal em campanha pela esquerda. O que há então nos cartoons que faz despertar uma exaltação especial? Algo mudou desde os tempos de Sam ou há mais semelhanças do que diferenças? E de que forma é que estas reações influenciam a liberdade criativa dos artistas? Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje no Humor à Primeira Vista discutimos o poder do cartoon dos tempos de Sam à política do século XXI. Para isso tenho comigo Tiago Guerreiro, ilustrador e um dos responsáveis pela exposição dos 100 anos de Sam, e também Tiago Albuquerque, autor de ambos os cartoons que deram que falar durante a campanha política. Bem-vindos a ambos.
Olá.
Como são dois Tiagos, isto às vezes pode ser complicado. Tiago Guerreiro, por favor.
Guerreiro.
Guerreiro, exatamente. E o Albuquerque, só para ficarmos a conhecer as vossas vozes.
Humor à Primeira Vista.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar, aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos, aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Por onde é que vamos começar esta conversa? Por um tema mais geral aqui relacionado com os cartoons. Já vamos obviamente falar especificamente de, tanto do Sam como destes casos dos cartoons na campanha. Porquê é que acham que os cartoons ainda causam tanta controvérsia, ainda nos dias de hoje, tal como no passado? O que é que há especificamente no cartoon que faz com que isto aconteça? Tiago Albuquerque, podemos começar por ti.
Ok. Acho que a função do cartoon é precisamente essa. E como mexe com um assunto que normalmente está ligado a controvérsias e a debates e diferentes opiniões, neste caso a política, é normal que um exemplo ou um desenho utilizado para chamar a atenção de alguma coisa ou criticar seja o que for, seja alvo de discussão e de polémica. Isso é super normal. E acho que quando isso acontece é porque realmente cumpriu a sua função.
É uma medalha para um cartunista gerar uma polémica, digamos assim?
No meu caso não, porque não sou muito adepto a esse tipo de coisas, até preferia estar um bocadinho mais longe da ribalta. Confesso que nem sou um tipo muito bem informado, só assim ao de leve sobre algumas coisas, porque não tenho realmente muito tempo e até costumo fazer uma triagem, porque acho que a maior parte das coisas que dizem é palha e suscita algumas dúvidas sobre se realmente são verdade ou não. porque há muita informação, e principalmente hoje em dia com este exagero nas redes sociais, pá, nós não podemos acreditar em tudo o que vemos à primeira vista e tudo o que ouvimos dizer, não é? Mas cada vez mais, principalmente as camadas jovens, vão um bocado atrás de uma verdade e de uma religião em que eles acreditam, mas que quase nunca questionam. Isso acaba por ser um bocado perigoso. Uhum. E neste caso os cartoons tocam um bocadinho na ferida. Há sempre pessoas que se identificam, que gostam, que riem, outras que choram, outras que se sentem ofendidas. E a ofensa hoje em dia está, pelos vistos, está muito na moda, porque as redes sociais, infelizmente, alimentam-se do ódio. Em plena campanha política é normal que peguem cartoons e que façam a sua própria campanha política. Acho que foi um bocado isso que aconteceu.
E já te vou perguntar especificamente sobre esse caso, Tiago Guerreiro. Tu que, ao criares a exposição dos 100 anos de Sam, obviamente estiveste em contacto com várias obras do Sam, encontraste casos em que também tenham sido polémicas, até citei algumas antes do 25 de Abril, cartoons censurados, isso é obviamente se calhar um nível acima, é obviamente um nível acima de polémica, porque apesar de tudo está dentro daquilo que é a liberdade de expressão, as pessoas poderem mostrar a sua revolta com cartoons. O que é que encontraste no trabalho do Sam que hoje em dia vês e pensas, pá, isto se calhar ainda acontece até um bocadinho?
Em primeiro lugar, encontrei muitas coisas e a primeira parte desta exposição, que também pretendo cumprir esta função de mostrar cartoons que aos olhos de hoje são completamente datados, por exemplo, cartoons feitos logo após o 25 de Abril sobre a lei do divórcio, em que um homem e uma mulher se abraçam e dizem ao outro: querida, já nos podemos divorciar,
contentes pela ternura.
ternura. Aliás, a ternura é uma coisa constante na obra do Sam, na obra do Sam como cartunista. Uhum. Porque também é importante perceber isto, que o cartoon não tem sempre humor. Muitas vezes é muito dramático. Tá? Lembrar, por exemplo, do Carrilho, por exemplo.
Sim.
Com o humor está menos presente. Mas há coisas que depois vemos que também são completamente atuais. Não só no Sam, apesar desta diferença de 30, 40 anos, mas no Sam encontramos problemas atualíssimos, como o problema da habitação, a crise dos jornais e do jornalismo, mas mesmo até no Bordalo, que
dá o nome ao museu, claro.
Que dá o nome ao museu, que é um dos pais do cartoon e do próprio humor em Portugal, encontramos sempre muita atualidade. Aliás, o Bordalo também chegou a ir várias vezes a tribunal por causa de cartoons.
Uhum. Mas no caso do Sam, ou seja, encontraram casos em que certo cartoon, especialmente estavas a dizer aí, cartoons que numa altura ainda antes da Revolução, antes do 25 de Abril, coisas que mexiam obviamente com os tabus da sociedade, isso gerava polémicas, há notícias disso?
Eu não tenho conhecimento no caso de Sam, para além do exemplo que tu deste. Até porque os cartoons que me chegaram, muitos deles não estão datados, porque são originais, não vêm sem contexto. Chegaram cerca de 700 através da família dos filhos do Sam. O Sam, pronto, também é um caso muito particular, porque não havia muita gente a fazer cartoon, pelo menos com a popularidade que ele alcançou. Se claro. Pensarmos nos grandes cartunistas daquele período, antes e pré e pós-revolução, pré e pós 25 de Abril de 74, conseguimos se calhar pensar em 6 nomes, no Sam, depois já no António, no Vilhena, que é um caso também.
João Abel Manta, sim.
O Manta, sem dúvida. O Cid, que é de direita, por exemplo, que isto é uma coisa também interessante, há bocado estávamos a falar sobre aquilo que pode causar um cartoon, e um cartoon é sempre o poder do cartoon, é a síntese, né? De chegar através de texto e imagem, de chegar ao âmago de uma questão, e esse poder de...
Às vezes até sem texto.
Prodigioso de síntese, às vezes consegue transmitir melhor uma mensagem, verdadeira ou falsa, né? Ou transmitir um ponto de vista do que uma tese, um artigo.
E através da arte, né? Não nos podemos esquecer que é uma forma de arte.
O Ricardo Araújo Pereira comentava este caso dos cartoons, portanto, do Tiago Albuquerque, né, nesta campanha, e das reações, melhor dizendo, aos cartoons que... muitas vezes até ultrapassam, é a realidade, até o próprio alcance do cartoon. Ou seja, às vezes as pessoas só conhecem a reação e não, e sim, não sim, necessariamente sim. A obra.
Nem eu estava à espera de tanto, confesso. Ok, pois. Na altura pensávamos, se calhar é demasiado. Ainda comentei com algumas pessoas da RTP e elas disseram, não, o cartoon é mesmo isso. E eu disse, ok, vamos em frente.
Achavas que era demasiado antes de o publicares, é isso?
Sim, questionei.
Os dois? Ou no caso do cartoon do Passos
Coelho? Não, porque o primeiro cartoon que eu faço não é nenhum desses. E acaba por ser, porque como eu te disse, eu sempre quis estar um bocadinho mais longe das luzes da Rivalta.
Estás a ver o primeiro que fazes nesse
diário de campanha,
da
RTP. Uhum. É um que é uma sátira, não sei se é sátira, mas uma alusão ao Street Fighter.
Exatamente, okay? Com cada uma dos candidatos.
E tentei ser o mais imparcial possível.
Uhum.
Pronto, eu desenhei todos os candidatos e o mote era Choose Your Fighter. Portanto, escolhe o teu lutador, aquele que te identificas mais.
Uhum.
Na altura, portanto, eu acho que são 8 candidatos, né? Fiz os 8 retângulos, tentei associar cada
candidato a uma
personagem. Tive o cuidado de fazer algum sentido com cada um dos personagens e foi super elogiado esse cartoon, super, por toda a gente.
E esse foi o primeiro que foi publicado?
Foi o primeiro. Todos os partidos, havia candidatos que vieram, inclusive não os candidatos diretamente, mas pessoas do partido falar comigo a dizer que adoraram e que até gostavam de ter um desenho para eles. Pronto, todos eles, ninguém ficou ofendido, certo? Eram os candidatos, eram os lutadores do Street Fighter, eles adoraram. E eu adoro esse tipo de jogos, esse tipo de metáforas, com analogias com filmes, com, sabes? Uhum. Eu gosto disso. Gosto de fazer essa ponte da arte, mas
estudar
um bocadinho tudo.
As duas que deram polémica, digamos, são relacionadas com filmes.
São relacionadas com filmes. E no segundo cartoon, que é o do vampiro do Passos Coelho, que faz algum sentido, porque ele andou afastado da política e de repente regressou. Pá, eu até gosto do Nosferatu, para mim até foi um elogio. E até estou a dizer que o homem é eterno, percebes? Não morre, portanto. Para mim, pronto, cada um vê como quer.
Sim.
Mas na altura, a Luísa... Epá, estas expectativas estão muito altas.
Quem é a Luísa, só para percebermos?
A Luísa trabalha para a RTP, pronto, e é uma pessoa espetacular, sempre. E que defende a liberdade, acima de tudo, dos artistas. E ela gostou muito do primeiro cartoon e disse, epá, isto é uma questão de views também, vale o que vale, mas teve imensa visualização, muitos elogios. Ele disse, as expectativas estão muito altas, o que é que vamos ter esta semana? Eu disse, epá, esta semana eu vou ser menos bonzinho, vou um bocadinho dentro da ferida, vou ser um bocadinho mais imparcial, vou arriscar um bocadinho mais. Mas eu sou sempre assim um bocadinho, percebes, eu não gosto assim tanto de ir à luta se eu não tiver armas, eu sou um tipo muito pacífico. Mas quis fazer e achei que não estava a ofender ninguém, genuinamente. Sim, eu nem sabia que a família dele tinha morrido.
Não sabia. Eu acho que houve uma reação do comentador Sebastião Bugalho no Twitter que falava disso: como é que era um homem perdeu a mulher, o pai e o irmão em 2 anos e a RTP fecha o jornal do almoço com isto em campanha. Não há palavras, não há. Mas
aproveitou-se.
Achas que é um aproveitamento político?
Claro, não acho, tenho a certeza absoluta.
Porquê?
Até ele próprio sabe disso. Porque ele tem visibilidade e aproveitou-se disso para cascar, não só em mim, acho que é só porque lhe apetece, para cascar na televisão pública, porque, não sei, provavelmente quer acabar com ela, e para defender o ex-líder do seu partido, como é óbvio.
Uhum.
Não há mínima dúvida, é campanha política.
Porque,
mas ninguém falou.
Sim, digamos que não... É uma interpretação... Eu diria abusiva, pensar que nessa ilustração está de alguma forma relacionada às perdas familiares que.
Eu sou uma pessoa terrível, teve, não é? Eu sou uma pessoa terrível, sou cartunista, apontei uma arma ao Passos, tudo, uma arma carregada, não é? Através de um desenho, faz sentido.
Mas os cartunistas são precisamente alvo dessas críticas, porque realmente a arma, digamos que neste caso é por metonímia, a folha, o papel, o desenho, a caneta, etc., tem realmente um efeito, não é? Causa um efeito.
Causou e destatiu muita gente, principalmente o pessoal lá à direita, um bocado estranho.
Houve um artigo...
Usa-se muito esta expressão, é uma arma.
Sim,
ou a cantiga é uma arma também, porque realmente
o cartoon
tem uma função.
Sim.
Mas vocês acham que é uma arma?
Eu acho que é uma arma, agora não acho que seja uma arma
letal.
Tão letal quanto é uma pistola e uma bala, claro. E também acho que não é caso para as mensagens que eu recebi, não é? Na internet.
Que tipo de mensagens é que recebi?
A desejarem a minha morte. Claro, a minha morte e que me vão apanhar.
Foi mais nesse primeiro cartoon do Passo, que também me parece que teve mais impacto, apesar de
completamente.
Tudo.
Completamente.
E o do Pedro Nuno Santos, mas que também teve... reações.
Sim, o PS na altura também estava no governo, não é assim? A oposição eram eles, pá. Sempre foi, infelizmente, uma campanha muito agressiva por parte da direita. Eu acho os tipos extremamente agressivos. E o Twitter e o Instagram e esse tipo de coisas são uma ótima ferramenta para alimentar esse ódio e essa agressividade. Uhum. Eu tenho pena das pessoas que vão atrás a achar que dizendo mal das coisas as coisas vão mudar. Mas não é assim que funciona. Pá, e vamos ver onde é que isto vai parar, que realmente eu tenho algum receio. Não quero estar, pá, estar aqui a tomar partidos, como é óbvio, mas...
Não, não é surpreendente de todo, seria estranho até que um cartoon não mostrasse... Ou melhor, tu fazendo vários cartoons que a certo ponto não mostrasse a visão do autor, não é? O cartoon é isso que é suposto, é um espaço muitas vezes de opinião, não é? Ou seja, se na televisão pública ou numa privada temos comentadores políticos, sim, e sabemos que aquele tipo é...
Sim, alguns mostram-se era, mais que outros. Sim,
sim, exato,
sim,
mas temos ex-ministros, ex...
Como os clubes de futebol, não é?
Exatamente, ou seja, é uma coisa aceitável que isso exista. Porque é que no espaço do cartoon isso não é possível? Porque é que no cartoon tem que se ter uma imparcialidade quando se está a desenhar, não é? É um bocado...
Pois, sim, mas a verdade é que não há imparcialidade, nem, claro, nem tem que haver.
Nem tem que haver, não é?
Transmite-se uma mensagem, mas é interessante esta questão que o Tiago Albuquerque levanta sobre o medo dos populismos, esse tipo de coisa, porque nós próprios no Museu Bordal Pinheiro temos essa preocupação, porque uma das personagens, talvez a personagem ficcional mais famosa portuguesa, é o Zé Povinho, que foi criada pelo Bordal há mais de 150 anos e continua a ser usada, não só no cartoon, mas também às vezes por políticos, nomeadamente uhum. desse partido que é populista, que usa muitas mentiras, etc. E em nome da verdade também, do bom senso e da própria liberdade, não é?
Uhum.
Nós temos sempre o cuidado, até na análise que fazemos esta interpretação, que faz parte da missão do museu, de ler à luz do presente, cartoons de Bordal Pinheiro, não é?
Uhum.
Em que parece que o Bordalo está a dizer que os políticos são todos iguais. Que é um pouco, parece um pouco o discurso
uhum. populista
que nós conhecemos
uhum.
mais recentemente. E é preciso perceber que não é bem assim. E esse trabalho é uma das missões do museu. Mas, por exemplo, a figura do Zé Povinho já foi usada e abusada sim. por uma data de gente ligada.
Claro. E continua a ser uma imagem que usada até no, não só em desenho, na conversa do dia a dia, a imagem do Zé Povinho.
Por acaso tem uma questão em relação a isso, desculpa interromper. O Zé Povinho tem direitos? Para usar, tem que se pagar direitos? Fazes ideia?
Podes fazer o teu Zé Povinho,
não é? Pronto, mas não é como o Homem-Aranha ou o Capitão América. Em termos de direitos, tens que pagar à família do Bordal?
Não. Para já, acho que a obra do Bordal tem domínio público, né? Passaram aqueles, segundo a lei, os 70 anos, né? Ou seja, podemos ir ao site ou contactar a Hemeroteca, que tem as digitalizações, ou o próprio museu, podem contactar o museu, e nós cedemos as imagens. Normalmente, se não for para fins comerciais, temos gratuitamente, okay. faz todo o sentido, até para a divulgação okay. da obra do Bordal.
Isso é
esta questão. Outra coisa é fazer uma releitura, uma reinterpretação. Nós até já tivemos lá no museu, há uma coisa de 10 anos, uma exposição sobre reinterpretações do Zé Povinho, da figura do Zé Povinho, que aliás começaram a ser feitas ainda durante a vida do Bordal e depois continuaram, anos 10, anos 20, aquela fase de ouro do...
Então o Zé Povinho tornou-se domínio público.
É domínio público, então.
É domínio público, é...
É o termo que pelo menos que se usa, não é para isso.
Como
é que
se diz?
Exato.
Muito bem. Vocês há bocado concordavam nesse aspecto que o cartoon pode ser visto como uma arma, não letal como balas e etc. Mas é curioso porque num artigo no Observador, o colunista Sérgio Guerreiro dizia no título: o cartoon da RTP foi terrorismo emocional e é o contribuinte que o paga. Tiago Albuquerque, quando é que percebeste que através dos teus desenhos conseguias ser um terrorista emocional?
quando a própria pessoa atingida também se quer pôr nessa posição, quer dizer, isso é um exagero e não faz sentido nenhum. Essa questão do terrorismo emocional, mais uma vez, eu acho que está ligada à tal situação da família.
Uhum.
Mas porquê é que ele, a sair de um caixão como vampiro, eu estou a gozar com a família dele que morreu? Eu não faço a mínima ideia. De por cima estava lá a data do mandato dele, quer dizer, uhum, que eu acho exatamente. Que até é anterior. As pessoas pegam no que querem, é impressionante. E o cartoon a seguir, como tu disseste há bocado, é sobre o Pedro Santos e o António Costa. Bem, as reações são completamente diferentes. Felizmente, pronto, eu pus o gajo a chorar e o António Costa, pá, não me vieram, e ele estava por trás do Pedro Nuno Santos, não me vieram dizer que o António Costa estava a sodomizá-lo ou assim uma coisa, sim, era só o que faltava, imagina.
Mas, ou seja, ainda assim foste alvo de críticas nesse
Mas
nesse
muito corte. Leves, muito
Mais
leves.
Mais leves? Muito no leves. Ou seja, eu li alguns comentários no Instagram, na publicação da RTP Notícias, pessoas a dizer como é que... Lá está, foi o que eu disse na introdução. Se num dia disseram que acusaram a RTP de estar a entrar em campanha pela direita, sim, naquele dia, afinal, estão a acusar o PS de ser uma máfia.
É, ficaram baralhados. Mas a verdade é que tu, no segundo cartoon, não tens figuras como Sebastião Bugalho ou o outro que eu não sei o nome, José
Miguel Judice.
Esse tipo. Não tens figuras desse género a irem para o Twitter ou para a televisão incendiar as pessoas, não tens. Pá, se calhar se tivesses, mais umas quantas ovelhas iam atrás dessa gente toda e dizer: pá, este gajo é um criminoso, devíamos acabar com os cartoons e fazer tudo o que o Ventura diz. Uhum. Temos de ter algum cuidado.
É que a censura também normalmente é um domínio da direita. Isso, falar em mínimo público.
Isso é uma questão interessante, a questão da censura. De, neste caso, não, os cartoons não foram censurados, não é? Uhum. Mas, como no caso, por exemplo, do SEM, em que na altura do Estado Novo, obviamente. Não existia esta pressão, mas existia, sim, a censura
automática. Temos outros exemplos atuais,
é?
Temos o caso do António também para o New York Times, não é?
Sim,
exatamente.
Fez aquela representação do Netanyahu.
Uhum. Como um cão, não é?
Como um cão. O Trump a passear o cão,
Trump,
Netanyahu.
Exatamente.
E cancelaram, na altura, a secção de cartoon internacional no New York Times. Uhum. Se não estou errado.
Exatamente, exatamente. E até houve um podcast bastante interessante, há mais ou menos cerca de um ano, também aqui neste estúdio, o Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, em que o António era um dos convidados, falaram também de cartoons e eles mencionam esse exemplo. O que eu ia questionar sobre esta questão da censura é até que ponto é que esta pressão, que não chega a um ponto de censura, no sentido em que a RTP manteve a sua posição de liberdade criativa para os autores que tinham sido convidados e o cartoon não foi removido, mas depois na parte da criação sentiste de alguma forma já condicionado nos cartoons que foste fazer a seguir para seja para o mesmo espaço ou para outro espaço?
Não, nem por isso.
Tiago Albuquerque.
Pronto, à partida devo confessar que não é a minha área o cartoon político, são outras tantas.
Até
a
aconteceu,
infantil,
não é?
Sim,
sido convidado para...
Aconteceu porque eu também não tenho problemas com isso. Eu gosto de experimentar coisas novas. Enquanto artista, eu acho que também temos de ser multifacetados. E eu, não foi a primeira vez que me aventurei no cartoon político, porque eu trabalho também para o Spam Cartoon, que também já deu polémica, com a Cristina e com o André. E aceitei o convite da RTP, que já tinha também feito, não sei se há um ano ou dois anos, pronto, também em diário de campanha, e aceitei. E aventurei-me, e arrisquei. E a RTP sempre deu liberdade total, total. A Luísa, eu falei há bocado, a Luísa Basta, provedora da RTP, falou comigo, estava a receber mensagens de ódio, só para ter a certeza que eu não estava a gozar com a família dele, e disse, claro que não, para... mas estás-me a perguntar se eu me senti de alguma forma amarrado ou...
Sim. Só para explicar, a provedora falou contigo pelas reações que tu próprio estavas a receber. É
não,
a RTP
também.
Estava a receber.
Sim, também. Porque mandam mails, é muito fácil, não é? Tu mandas um mail e ódio.
Mas nunca em nenhum momento houve lá está, a RTP manteve-se firme, não houve nenhum momento em que se considerasse, pá, se calhar este...
Nunca, liberdade de expressão acima de tudo, acima de tudo. Epá, e também convenhamos, as pessoas viram os cartoons, quer dizer, não estamos a falar de coisas extremamente agressivas nem odiosas, foi uma sátira com o Nosferatu.
E mesmo, e há um ponto que é, e mesmo que fosse agressivo, qual é que é a reação correta a isto, não é?
Pronto, quais são os limites, não é?
Não é necessariamente quais é que são os limites, mas quando existe esta conversa de reações com cartoons, qual é que é o caminho que estas pessoas que criticam propõem que não seja o da total liberdade criativa? Qual é que é o caminho? Não é?
Acho que tem, se calhar, a ver com o pudor e com a ofensa pública, não é? Porque também, ao fim e ao cabo, estamos a falar de cartoon, mas tu podias estar a falar de artistas que fazem intervenções na rua. Também há um limite, quando tu abordas as pessoas ou quando apareces todo nu. Portanto, há regras para isso. As pessoas também falam de regras nos cartoons.
Né? Humoristas também. Que são também normalmente alvos de ódio e de ameaças de morte,
claro,
etc.
As coisas que dizem, claro. Não é?
Mas isso, acho que a reação... Há um exemplo bom no Bordalo. Eu vou sempre ao Bordal porque é a minha referência.
Claro.
Mas há um cartoon que ele faz em que faz um pastiche da Última Ceia do Da Vinci, mas no lugar de Cristo está o Zé Povinho e no lugar de Judas está o primeiro-ministro da altura, o Fontes Pereira de Melo. E ele vai a tribunal por causa disso. não pela crítica política, mas pela crítica à Igreja.
Ah, claro.
Até porque no, o século XIX é um século de muito menor censura, apesar da lei da bolha, etc., da rolha, aliás, do que o século XX português. O século XX, pronto, também teve o Estado Novo. Mas é engraçado que ele tem uma querela com a Justiça, passa umas semanas ou meses, e assim que é resolvido o problema, a primeira coisa que o Bordal faz é fazer um cartoon idêntico, mas em vez do Jesus, ou Zé Povinho, está o próprio Bordalo, e à volta dele, à mesa, em vez dos apóstolos, estão juízes, advogados, ou seja, isto mostra a reação, mas o Bordalo era assim, o Bordalo era não só destemido, mas se lhe picavam... Uhum. É como o Cristiano Ronaldo a jogar, né? Se o provocavam, ele queria ser ainda mais.
Agora vou marcar, não é?
Agora vou marcar golo. E acho que essa atitude acontece muito na...
no meio da comédia,
muito
em geral.
Por parte, não só da comédia, por parte dos, cartunistas, não é?
Sim,
uhum.
Sim. Também sinto isso.
Mas em que posição é que vocês ficam? Há bocado interrompido quando estavas a dizer se te sentias restringido nas obras que foste fazer a seguir.
Acho também, pronto, mais uma vez tem a ver com o valor que nós damos a, às coisas que nos chegam, ou seja, o impacto que elas têm em nós, e principalmente vindo da, internet, eu acho que é preciso filtrar muito bem, porque é muito fácil mandar mensagens hoje em dia no Instagram ou para uma página, e por isso é que eu também acho que o Ricardo hoje nem sequer tem página do Instagram.
Ricardo Luís Pereira.
Pronto, Ricardo Luís Pereira. Uhum. É muito fácil mandares uma mensagem, e é muito fácil também, infelizmente, uma pessoa sentir-se ofendida. Oi, já estou batendo na mesa. Uma pessoa sentir-se ofendida e acanhar-se e duvidar das suas próprias capacidades, das suas próprias armas, etc. e tal. Mas a mensagem que eu deixo, e foi um bocado isso também, que eu, a forma como eu lidei com isso, é: a internet, para mim, é um espaço virtual, perigoso e muito falso. Ou seja, não levem à letra aquilo que vem na internet e aquilo que dizem na internet. E, por favor, de uma vez por todas, filtrem. Porque isto não está a andar para trás, está a andar para a frente para um caminho perigoso. Nós não estamos a desvalorizar as coisas que acontecem na internet, cada vez valorizamos mais. Uhum. Principalmente as camadas mais jovens.
Então tu
eu acho que isso é muito importante.
Desvalorizar a polémica.
Sem dúvida. E foi, claro.
Foi a forma como lidaste.
E foi a Cristina Sampaio que me ensinou.
A Cristina Sampaio também do,
Spam, cartunista, claro, ela sempre disse. Ela não responde a uma única coisa. Eu tenho tendência a responder, claro, mas acho que é a melhor forma de o fazer, é ignorar. E as coisas acabam por morrer, porque é tudo muito efêmero. Uhum. Estamos a falar de letras na internet, não estamos a falar de uma pessoa à tua frente a dar-te um soco ou a falar mal contigo. Uhum. As coisas têm que ter o impacto que merecem. Uhum. E as pessoas realmente levam muito, muito, muito a peito aquilo que vem sobre elas, a quantidade de seguidores que têm, os comentários que fazem, estás feio, estás bonito, estás gordo. Isso não vale assim tanto.
E também há aquele ódio e aquele... Quer dizer, as redes sociais, um pouco como o cartoon, também têm esse poder de extremar as coisas, não é? Mas para o bem e para o mal. Quem está a fazer isso, quem está, porque está confortável, está num sofá, está atrás do computador, está deitado na cama, etc., não tem que enfrentar as pessoas. Porque a verdade é que se passassem por ti na rua, se calhar não fariam isso, uhum. Se calhar até eram muito simpáticos. E há, de facto, essa estupidez de se estar poder fazer o que quiser, no fundo, não há responsabilização.
A minha questão é, onde é que andavam os haters antigamente, não é? Parecia que não havia espaço para eles.
Pois, não havia.
E agora houve um espaço para eles.
Agora há um partido para eles, há um espaço para eles.
Não, é estranho, onde é que eles estavam? Há 30 anos, devia haver,
mas,
não era?
Mas, certamente, por acaso é uma questão que estava a pensar, eu hoje, no dia em que estamos a gravar, de manhã passei no Museu Bordal Pinheiro, porque ainda não tinha conseguido ver.
Eu não disseste olá.
Acho que não estavas lá, Tiago.
Que simpatia.
Mas passei para ver a sala, portanto, que está com a exposição do SEM, e há, de facto, lá desenhos antes do 25 de Abril, que, portanto, sobre alguns temas que já mencionaste, o casamento, etc. Mas há outros pós 25 de Abril que eu acredito que também tenham gerado polémica na altura, não é? E nessa altura, como é que fazia? Ligavam para os jornais, se calhar?
A questão é que no pós 25 de Abril as polémicas ligar. Eram tantas, uhum. e mais permanentes na vida das pessoas, não é? Aquele período pós-revolução que se calhar o cartoon já não era assim tão. Se bem que, pronto, na altura não havia a internet. Pronto, uhum. As pessoas queriam ver coisas. Bati outra vez na mesa. Compravam o jornal. Hoje já ninguém compra o jornal. Mas qual era a questão?
Não, é, estava só a pensar como
havia
é que,
os muros
como
de,
é que seria
das ruas.
A reação.
Os muros das ruas.
Certo.
Nós, não somos, nós somos muito novos para saber qual seria. Não estávamos lá
mas,
para ver.
Sim, mas é fácil expor, pensar podemos... que as ruas eram um local onde as pessoas se exprimiam.
Havia.
Não?
Havia o pessoal andava a batatada na altura, não é?
Mas o Sam, como cartunista, foi muito polémico? Ou
não,
até passava pelos pingos das chuva?
Não, porque ele era, eu diria que é um moderado. Uhum. Até politicamente, a apoiar o Soares, etc. É visto como um humorista muito... tem um humor muitas vezes absurdo, uhum. Tem um humor terno. Humor, não é amor? Amor,
se amor calhar não também, mas não.
E ele conseguia, acho eu, ter a simpatia de muitas pessoas. Até hoje em dia, por causa desta exposição, acabei por encontrar várias pessoas que conheceram nos jornais, porque foram colegas dele de trabalho, porque ele é um ilustrador ou cartunista seródio, um artista mesmo. Porque há a parte também do Sam como artista, uhum. Onde ele também introduz o humor. Uhum. Na arte portuguesa, após uhum. muitos anos de cinzentismo, não é? Uhum. Mas acaba por fazê-lo nos anos 70. E ele.
Portanto,
e...
ele já começa tarde na arte, digamos assim.
Sim, com 40 e tal anos. Uhum. Começa nos anos 70, Notícias da Amadora. Uhum. Depois, vai Diário de Notícias, Expresso, Pública, Capital, etc. Certo. A televisão, chega a fazer televisão também com o Vítor Norte. Fazer uma
Mário
série
Viegas e
pequenos
e
filmezinhos do Sam passaram na RTP.
Que conseguem ver. Eu ontem estive à noite a ver alguns na RTP Arquivo. Tem lá, tinha um sketch completamente absurdo que era só o Mário Viegas beber um café, bebia o café, pousava o café e à medida que dava vários gols, não é? E à medida que pousava o café na mesa, primeiro colava-se, portanto, o prato à chávena. Depois era a colher à chávena e a certo ponto era a mesa à chávena. Era só sketches mudos, faz lembrar um bocado às vezes o Mr. Bean.
Mas
ele era guionista desses sketches, portanto.
Ele escrevia e eram interpretados pelo Mário Viegas e pelo Vítor Norte.
Exatamente.
Dois, três minutos, passava em horário nobre na RTP.
Às vezes até menos, acho que.
Pois,
dois minutos,
muito mais pequeninos. Mas o humor dele tem várias nuances. Uma delas é. É também um lado existencial, não tanto crítica política e social, mas um humor mais, por exemplo, faz lembrar o Hugo Vandardinga, os jogos de palavras, etc.
Certo.
Mas sempre, acaba por ser sempre ele muito certeiro, mas também moderado. Portanto, não é propriamente como o António, por exemplo, é exemplo. Aliás, o António vai estar agora lá no museu a falar do Sam, agora nesta abertura da exposição.
Na segunda parte.
Na segunda parte.
Que é dia 9 de...
9 de abril, a partir das 6 da tarde.
Exatamente. Estava-me a lembrar de um cartoon que vi na exposição que tu tinhas mencionado que alguns temas até eram recorrentes nos dias de hoje. Não vi muito cartoon político no sentido de figuras políticas aparecerem nos cartoons. Não sei se
na segunda parte vamos ter
na
mais.
Na segunda parte vão ter
mais.
Porque
como é abril, também vem com o pós-25 de abril e a força. Okay.
Mas ou seja, existe esse lado no Sam de também de. Estavas a dizer que ele é um moderado, mas também se expressava politicamente
em
alguns cartoons. Porque eu lembro de um que achei, porque é uma situação que muitas vezes me acontece. Ir no metro, o metro está cheio. Ele tem um cartoon, já não sei se esse até calha, não sei em que década é que calha, mas calculo que na de 80, talvez.
Eu acho que sim, sei qual é.
E é, portanto, um senhor com o metro cheio a perguntar: foi você que me tocou ou foi aquele outro?
Me empurrou, exatamente.
Não é? Exatamente.
Porque é mesmo, ou seja, a reação pode ser bruta, tipo, levamos um empurrão no metro, não é? Como é que vamos reagir a isto? E ele até usa o humor e de forma muito simpática e querida para abordar, neste caso, a personagem. Estou a falar, a referir-me à personagem.
Certo.
Mas faz as pessoas sorrirem. Eu acho que é uma... Há bocado estávamos a falar disso, sobre o cartoon não ser necessariamente para rir. Muitas vezes só para pensar, pode ser muito dramático, etc. Mas o humor realmente está mesmo presente na obra do Sam de uma ponta à outra. Não só na sua obra como artista plástico também, que é, que é muito presente e muito especial e porque na altura também não havia e depois no cartoon e lá o primeiro cartoon que eu escolho para esta exposição, esta primeira parte é um cartoon em que está um professor na sala de aula com os miúdos e ele diz: vamos começar por aprender a sorrir, que teve para ser o título desta exposição. Ou seja, há aqui uma vontade...
Que é um cartoon sobre o pós-25 de Abril, certo? Se não estou em erro.
Sim.
Exatamente.
mas ou feito, né, uhum. nessa altura, não uhum. sobre, mas é feito. Mas há aqui esta mensagem de é preciso também rirmos-nos muitas vezes, e quando o riso é a reação a uma coisa que nos acontece de má na vida ou no mundo, ou seja, não temos que obviamente rir-nos de tudo, de sorrir de tudo, obviamente, mas quando nos acontece a nós próprios é uma forma também de encararmos a vida de uma certa maneira. Sim, e essa questão da aprendizagem do sorriso.
Claro. E no outro dia até apanhei um clipe do Mr. Bean, o Rowan Atkinson, a citar o Charlie Chaplin, que é o drama é quando vemos a vida num plano fechado e a comédia é quando vemos num plano mais aberto, não é? E essa ideia do cartoon se calhar permite-nos ver as coisas de uma perspectiva mais ampla da vida e, portanto, rir sobre a vida. Sim. Tiago, no caso deste... Tiago Albuquerque. No caso destes cartoons específicos, tu tens a ligação ao cinema em cada uhum. um deles. Mas o humor é uma coisa que também... Ou seja, estes não são necessariamente... Uma pessoa não olha e não se ri imenso. Não é essa a primeira ideia. Acho uma ideia engraçada, não é?
Uhum.
Mas também é algo que tentas procurar em alguns cartoons que fazes?
Sim. Tu dizes bem, se calhar não é para rir à gargalhada, mas é talvez para dar um tom mais leve a uma coisa pesada, como estava o Guerreiro a dizer, e é verdade. Epá, e nisso o cinema é uma das minhas artes preferidas e deixou-nos imensas personagens e situações que nós às vezes conseguimos fazer uma ligação muito mais direta com coisas do dia-a-dia do que aquilo que a gente pensa. E acho que pode ser um bom exercício ver semelhanças em várias situações, não só no cinema, como em livros, como em músicas, de coisas que realmente nos acontecem, e não criar esse fosso entre a arte e a vida quotidiana, porque a arte acaba por ser um reflexo da vida quotidiana, uhum. e é muito fixe encontrar essas ligações todas que acontecem. Neste caso, pronto, foi o vampiro para o Passos de Coelho e foi uma família mafiosa para o PS. Certo.
Ficaste escaldado com o cartoon político, porque estavas a dizer que não era muito a tua área, entraste, fizeram o teu convite e quiseste experimentar, mas depois Sim. destas reações ficas um bocado de pé atrás?
Sim, prefiro, olha, ainda agora estávamos a falar sobre isso, prefiro outro tom na arte, um bocadinho mais o absurdo, mais o bizarro, mais o caricato.
À medida do Sam, se calhar.
Sim, gosto mais desse tipo de coisas, à medida também do Mr. Bean, do Buster Keaton, do uhum. Charlie Chaplin, assim, do surrealismo, do...
Certo.
Do Dali, dos Monty Python, sim, gosto desse tipo de coisas, gosto, porque acabam a ser mais subtis, é mais difícil de atingir, porque não podes só fazer uma coisa surreal ou bizarra e fora da caixa e achar que aquilo vai encaixar. As ligações e as peças, tu de uma forma inteligente consegues ligar, mas que não atinges imediatamente enquanto espectador, acaba por ser o mais interessante para mim nessa forma de arte do surrealismo e do bizarro.
Uhum. Pegando numa ideia do que o Ricardo Aruz Pereira, falando deste tema, escreveu no Expresso há umas semanas, acham que estas pessoas que, por vezes, exageram nas reações, ou pronto, considerando que são obviamente válidas, mas que se exaltam bastante com desenhos, precisavam que se lhes fizesse um outro desenho para eles perceberem? pegando na expressão de...
Sim, essa frase é
talvez, em alguns casos,
que tipo
alguns casos
de desenho
são perdidos,
é que era?
Né? Há casos perdidos, né?
Há casos perdidos,
com um desenho. Mas essas reações é como diz o Albuquerque, muitas vezes são feitas nas redes sociais e temos que desvalorizar, não é? Outra coisa é quando são políticos e figuras públicas.
Como tivemos o caso até do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na altura no cartoon do SPAM, da Cristina Sampaio. Com os polícias, exatamente, portanto, um cartoon em que com um alvo branco não tinha disparos, não é?
Sim, tantos,
e o alvo negro tinha mais tiros certeiros, que era sobre uma situação em França.
Empenhava-se mais em atirar num tiro num alvo escuro, sim.
Exatamente. E nesse caso, até um político que agora deixou, hoje, no dia em que estamos a gravar, vai ser apresentado o novo governo, portanto.
Pronto. E a polícia sentiu-se ofendida.
Pronto. Exatamente. E até avançou com uma
sim,
caixa.
Sim.
Aliás, a provedora da RTP nessa altura até falou com várias pessoas, porque tem aquele programa depois da provedora, né, na RTP, uhum. e também chegou a falar com o João Pio Botelho, o diretor do museu, foram lá gravar ao museu por causa desse caso particular da Cristina, do cartoon uhum. da Cristina, que é completamente aproveitamento político, mais uma vez por parte de...
E mais uma vez um cartoon na RTP, eu acho que...
Esta questão do serviço público, consideram que também foi... relevante para o tipo de reação?
Foi para, seja, que, para que lhe noutro, convém, claro.
Se fosse noutro jornal ou órgão de comunicação.
Se quiserem
social.
Atacar a televisão pública, claro, é logo. Tu não vês a SIC, não vês a TV a fazer este tipo de coisas. São muito mais politicamente corretas. São portugueses de bem, normalmente. Agora a RTP, pá, eu só posso dar os parabéns e aproveitar qualquer que seja o sítio onde eu vá, e este podcast não é uma exceção, dar os parabéns à RTP da forma como trataram tudo isto. Claro. Acreditem.
E mesmo não estando num órgão de comunicação social da RTP, podes obviamente dar esse devido crédito. Eu queria recordar aqui um dos cartoons de que me lembro sempre quando falamos em polémicas. Obviamente a situação do Charlie Hebdo, que teve um impacto social tremendo nesta questão da liberdade de expressão, até pelas consequências desastrosas que teve. Vários cartunistas perderam a vida. Mas há um cartoon que liga, na altura da campanha de Barack Obama para presidente dos Estados Unidos, que liga, é um cartoon que fez capa na New Yorker, e liga a família britânica, ou retrata a família Obama como terrorista islâmico ou extremista islâmico. E na altura o Jon Stewart, que agora está de regresso até ao Daily Show, mas na altura ainda estava nessa primeira versão do Daily Show, fez um pequeno comentário sobre a reação do próprio Obama e da própria campanha do Obama ao cartoon da New York.
Obama's camp initially agreed that the cartoon was, quote, tasteless and offensive. Really? You know what your response should have been? It's very easy. Here, let me put the statement out for you. Barack Obama is in no way upset about the cartoon that depicts him as a Muslim extremist. Because you know who gets upset about cartoons? Muslim extremists. Of which Barack Obama is not. It's just a f***ing cartoon.
Mas eles chateiam-se com tudo também. Não tinham a cara da redação do Charlie Hebdo.
Certo, exato.
E eu só espero que isso não chegue cá. Esse tipo de atitudes e reações. Pá, mas pronto, já está na net. Mas fica por aí.
Sim, pelo menos, ou seja, é uma coisa que chateia, mas que estás contida ali.
Há casos até no Brasil, daqueles humoristas do Porta dos Fundos que foram.
A sede foi atacada.
Lá está o Brasil.
O próprio Bordal viveu entre 75 e 79 no Brasil e também foi ameaçado várias vezes e acho que chegou mesmo a levar uns papos.
Pois.
Com o SEM não há registro de
pancadaria.
Ou ameaças mais declaradas?
Não.
Não há.
Que eu saiba, não.
Okay.
Não estava nas redes sociais. Não é a sorte dele.
Mas ainda sobre a questão da RTP de que falávamos há bocado, José Miguel Júdice, comentador também da SIC Notícias, dizia que a loucura é que a RTP tenha entrado a pé juntos na campanha eleitoral, juntando-se a outros média, que ao menos não são pagos com dinheiro dos contribuintes. A RTP vai receber do Estado 191,7 milhões de euros em 2024. Ou seja, o problema aqui não é, não tanto o cartoon em si, mas o facto de nós estarmos a pagar por um cartoon que não nos agrada. Mas esta ideia não é bem compatível com a possibilidade de liberdade criativa, porque é muito provável nós não concordarmos com comentadores políticos que tenham espaço de comentário na RTP, que até aboliu comentários a solo, a grupo, mas é normal concordarmos com um, discordarmos de outro, não é? Porque é que de repente com o cartoon isto acontece?
Esse também,
não é?
Quer dizer, há tantas coisas que nós pagamos enquanto contribuintes que não gostamos.
Claro.
O cartoon é o menor dos males.
Eu tenho ideia que ele até, na altura, eu vi essa entrevista, ele trocou-se um bocadinho, porque ele começa a criticar o meu cartoon e até apresenta ao lado um cartoon como deve de ser.
Do Maia.
Sim, sim, isto sim é um cartoon como deve de ser. Este não, quem nunca ouvi falar, não sei o quê. E depois ele diz assim, isto é de muito mau gosto, isto atinge, isto ofende, isto está errado, isto não sei o quê, não sei o que mais. Mas se fosse daqui a uma semana, estava-se bem. Ele diz isto. O que é que muda? Não, é a campanha eleitoral.
Ou seja, é o timing.
É o timing.
Ele critica o timing. Okay.
Mas no fundo, todos os argumentos que ele dá é que o cartoon é de mau gosto, que ofende a família. Mas passado uma semana já não ofendia a família.
Mas quem é que é o polícia do bom gosto dos cartoons?
Neste caso era ele, porque acho que é dono da palavra.
Então. Porque esse critério, como é que definimos? Houve também quem dissesse que ainda não tinha passado mas tempo suficiente para
ser uma coisa.
Força, Tiago Guerreiro.
Eu acho que também isto prova a efetividade do cartoon, não é? Eu acho que se o cartoon não provoca reação, também.
Sim, sim.
Quer dizer, estamos aqui também para provocar reações, acho eu.
Sim, sim, foi o que eu comecei por dizer.
Certo,
a função inicial do cartoon é mesmo essa.
Mas, ou seja, que a reação que também é mais expectável é que as pessoas gostem do cartoon, não é? No sentido de não. Quando estás a fazer um trabalho, queres que as pessoas gostem, ou ainda assim gostas sempre daquela animosidadezinha, mas controlada, é isso? Querem dizer?
Sim, diferentes opiniões, acho bem. Refletir sobre as coisas, pensar, rir, etc. e tal. Agora, mensagens de ódio e dizer e ofensas é que eu acho que não vale a pena. Não traz nada, nem sequer é legítimo, não tem fundamento. E para mim foi só campanha eleitoral, como já disse aqui anteriormente.
Tiago Guerreiro,
essas reações.
Ias acrescentar sobre este assunto?
Acho que quando um cartunista faz o que faz, é muitas das vezes, já vi cartunistas dizer, estou à espera do pior. Mas estou aqui com um compromisso com os meus valores, com a minha liberdade, está acima disso. Ainda bem, acho eu.
Quando, tu também és ilustrador, não sei se.
Eu sou mais do infantil.
Mais do infantil também, não é?
Também recebo críticas e ameaças de morte.
As crianças hoje em dia. Não, mas.
Os paizinhos.
pois acredito, não é? Os adultos não, têm
todos,
sempre algum
todos recebemos críticas, sim, quando expomos publicamente, sim, de uma maneira ou de outra. Aliás, eu já recebi ameaças, mas por causa do meu trabalho nas redes sociais do museu. Porque faço a comunicação do museu. E usamos muito o humor obviamente é um alvo, e aí já recebi, mas até gosto, não é? É para...
Sim, há pouco tempo também houve uma situação com um livro infantil da Lúcia Vicente, não sei se vocês sabem, que era o primeiro livro com o alfabeto que não era nem para ele nem para ela, portanto...
Inclusive.
Sim. E que tratava de meninos que recebiam... Portanto, o bullying seja de racismo, por se quererem parecer meninas, porque, portanto, aquilo abordava vários assuntos. E no lançamento do livro houve várias manifestações.
Houve uma interrupção,
sim,
não
sim,
foi?
Sim, sim, interrupções, coisas muito violentas.
A apresentação
não queriam que o livro fosse lançado. E, no entanto, a ilustração infantil, portanto, mexeu aí também com um assunto sério.
A única crítica agora que me estou a lembrar neste momento foi: Tiago, porquê é que só desenhas homens? Ou só fazes representações de meninos e não de meninas? Mas eu nem estou a pensar nisso, até porque o meu trabalho como ilustrador é quase... Eu repito muitas formas e as figuras não há ali... Há muitas das vezes o homem, a mulher, o negro, o branco, etc. Até porque depois são vermelhos e verdes e azuis. E nem estou a pensar nisso. Eu na altura acho que respondi, mas são todos gays. Porque, na verdade, é identificar questões de género. Pois também há isto, não é? Há aquela censura de esquerda, sobretudo, faz parte da cultura do cancelamento.
Uma,
que é uma
higienização, às vezes, é
sim,
o que queres
sim,
dizer?
Sim. Não, não há em Portugal, não há, mas, por exemplo, na esquerda americana há, sem dúvida, não é? E não estou aqui a criticar, estou só a dizer que ela existe. É uma apropriação de um domínio que normalmente era do espaço da direita, né? A censura, os ataques a um cancelamento, esse tipo de coisa. E pronto, e a própria sociedade portuguesa, uma parte dela, começa também a usar, e às vezes de forma um pouco não pensada.
Sim.
Mas olha, estou a lembrar-me, não é? Do caso Nuno Saraiva, que já foi muitas vezes criticado pelas representações, muitas vezes sexualizadas, que faz, não é? Nos trabalhos do Nuno.
Que é cartunista do Inimigo Público.
É.
Sim.
Mas estavas a dizer que é muitas vezes criticado, não é?
Sim, ele próprio queixa-se disso.
Ok.
Que é uma coisa muito
de agora,
né?
Porque ele queixa-se dizer, eu sou de esquerda, mas depois sou criticado pela esquerda porque faz parte desta...
O Sam também tem uma personagem bastante sexualizada, não é?
A Marguerite.
Marguerite.
Ele tem duas figuras femininas, ele é um criador de personagens, principal é Guarda Ricardo, como referiste, mas depois cria a Marguerite, que é conhecida pelos seus... volumosos e fartos cheios, móveis que se mexem, etc. E depois tem uma figura que é a Heloísa, que é a mulher pura, casta, e ele
certo.
Cria
Essa contradição.
Essa contradição. Uhum. É engraçado que eu próprio já fui. Ah, não vou falar disto.
Pode falar.
Não, eu vou dizer que eu fui censurado por causa de uma seleção, e não vou dizer por quem, mas houve uma censura. Não sei até por quem, disseram-me: olha, Tiago, não uses isso, não sei porquê. Não foi nenhuma pressão interna no museu, nada disso. Mas por estar a querer usar na divulgação
na divulgação desta exposição?
Desta exposição, divulgação online, uma colagem do SAM, onde aparecia uma mulher nua, só por isso.
Uhum. Ou seja, esse pudor com nudez.
Ainda
com
há.
Sim. Uhum.
Mas nessa década que acredito que seja a seguir ao 25 de Abril, que ele cria essa personagem... portanto, década de 80, como é que era a reação a essa personagem? Porque acredito que seja que nessa, se hoje em dia ainda acontece isso, como estás a dizer, de não vamos usar
não
aqui,
era...
como é que na altura seria então?
Depende da pessoa, né?
Sim, claro.
Católico.
Sim. Mas a sociedade era muito mais puritana, não é? Ou não?
Não
acham
tenho
que não?
Certeza. Não tenho certeza disso.
Pois
aliás,
eu não vivi nessa época, portanto. Se calhar estou aqui a.
Há cartoons e trabalhos de colagem do SAM que eu diria que são até algo misóginos e que hoje não têm espaço na nossa.
Sociedade.
Na nossa sociedade.
E que ainda assim devem ser, acredito eu, expostos e contextualizados, não é?
Sim.
Ou alguns. Com tu contexto, que mergulhaste nesse trabalho,
pois,
dirias
pois.
Que não?
Nós tivemos muito. Pouco espaço para a contextualização, porque foi uma exposição até feita muito à pressa, tinha que inaugurar mesmo no dia 31, teve quase para não,
no aniversário,
não haver a exposição, então uhum. O trabalho foi, concentrou-se na seleção dos objetos, na montagem da exposição, todo uhum. O trabalho que envolve uma exposição.
É no aniversário da morte que foi inaugurado ou do nascimento?
Do nascimento.
Do nascimento do SAM, 31 de janeiro. Mas estavas a dizer?
E pronto, nesse caso tive o cuidado também de não usar certos trabalhos que aí careciam mesmo dessa tal interpretação, explicação, para não levantar ondas também, porque não valia a pena estar... E porque o trabalho do SAM, obviamente, é muito mais do que isso. Apesar de eu querer ter dedicado uma secção, uma mesa de exposição a esta figura, a Marguerite, até porque há uma ligação especial ali no... Nós temos ali em frente ao Museu Bordalo, o Jardim do Campo Grande, que tem aquela grande fonte, estátua, que é a infância... que é uma escultura
feita pelo
butriana
Sam.
Do Sam, sim, desenhada por ele, né?
Uhum.
Que é uma fonte de uma figura gorda que deita água pelas maminhas,
sim,
e
sim,
que
sim.
Está lá no jardim do Campo Lago, do Campo Grande.
Que é ligada a essa especial. Personagem, não é?
Sim.
Ou pelo menos ligada, vai na mesma onda.
Sim, sim, vai na mesma onda. Sim. Mas há uma ligação. Aliás, é engraçado esta inter...
ligação.
Autocitação, intratextualidade,
autorreferencialidade
que existe muito na obra do Sam, porque encontramos as personagens do cartoon na obra escultórica e vice-versa. Depois encontramos, por exemplo, livros de artista que ele fazia com a série das cadeiras, que ele fazia cadeiras gigantes, sentava ou cadeiras completamente tortas.
Quando isso fazia, desenhava?
Ele desenhava e mandava fazer.
Okay.
Foi uma série de objetos. Ele criou, fez as cadeiras, os funis. Fez as torneiras, ele desenhava e depois mandava ao senhor das torneiras fazer.
Ele tinha um senhor das torneiras.
É o senhor das torneiras.
E o senhor das cadeiras.
Não é incrível.
Faça-me aí. Mas estavas a dizer que se calhar hoje em dia a sociedade até é mais puritana do que na altura de 80, e eu acho que é um bom fecho para a nossa conversa, uma boa forma de dar aqui um laço final, que é o que é que mudou no cartoon e nas reações que o cartoon gera desde os 100 anos do nascimento do SAM.
Desde os anos 20 até agora.
Passando pelo... Já tivemos felizmente o 25 de Abril. E hoje em dia com a campanha política mais atual. E daqui a uns meses partimos para a próxima. A campanha das europeias.
Uhum.
Portanto, o que é que se calhar vem aí, não é? Tiago Guerreiro, podes começar.
Na doutoria viu o Nuno Artur Silva dizer que a censura é absurda. Ou movimentos de censura e de cancelamento, etc. Porque no caso do humor, e estou a falar do humor em sentido lato, do cartoon,
sim.
A televisão, etc.
O chapéu grande do humor, sim.
Normalmente vai-se adaptando aos tempos. E para dar exemplo, piadas sobre ciganos feitas há 20 anos atrás, até pelo jogar de fedorento, hoje já não são feitas, porque são piadas de mau gosto. Já nem se ri ninguém, aliás, um humorista for para o palco fazer piadas dessas, bem, ri-se um milhão e tal pessoas, calhar nem isso, mas não são se calhar... não tem essa
mas por um lado ainda
cuidado,
bem.
Essa educação, não, mas nós vamos sendo educados. Olha, os anos 20, estamos a falar de 24 para cá. Eu conheço, por exemplo, muito bem as revistas infantis feitas nos anos 20, que eram muito interessantes, até porque tinham as vanguardas artísticas associadas. É interessantíssimo ver na mesma revista infantil trabalhos de Álvaro Cunhal ao lado do Cotinelli e Telmo, não é? Que estão nos opostos, politicamente falando. E, mas nessa altura havia, por exemplo, piadas sempre racistas. Havia a figura, por exemplo, do Pertinho sempre, estavam sempre a gozar com o Pertinho, que é uma coisa impensável hoje, não é?
Sim. Havia até na rádio, a seguir ao 25 de Abril, com na altura em que muitos retornados estavam em Portugal, havia até uma rubrica de rádio, não me lembro como é que se chamava a personagem, mas era... portanto, um branco a imitar uma voz negra e a estereotipar, ou seja, isso hoje em dia seria
só funciona
aceitável socialmente.
E ainda assim, bem, por um lado.
Sim, exato. Ou seja, há por um lado, claro, um certo puritanismo hoje em dia que se calhar às vezes até é mais exagerado do que há uns anos, e outro foi mesmo
por puritanismo, necessariamente. Então, pode ser aqui uma questão também de educação e de não ofensa.
Eu acho que há as duas coisas. Eu acho que às vezes há o exagero e outras vezes há evoluindo socialmente.
Quando nos referimos às maminhas da Marguerite, Deus.
Claro. Mas, Tiago Albuquerque, sobre esta evolução, não é?
Estes 100 anos, por exemplo, como ele estava a falar.
Obviamente nós não temos uma perspectiva inteira dos 100 anos do cartoon que não acompanhámos.
Por causa de toda a evolução da humanidade, e se quisermos ir há 500 anos ou 1000 anos atrás, ainda é mais evidente isso. Houve várias vitórias, ainda bem, no que diz respeito a viver em sociedade, no que diz respeito a estereótipos, ainda bem que há menos racismo, xenofobismo, misoginia, todo esse tipo de coisas, ainda bem que houve essas vitórias.
Mas que está a regredir, se calhar.
Agora, com essas vitórias, vêm outros problemas. Mas isso é como tu arranjas uma cura para uma doença, logo assim vêm outras doenças atrás, não é? Sempre. A ciência tem sempre essa coisa. E essas vitórias, ainda bem que aconteceram, mas eu acho que se deve continuar a ter algum cuidado em algumas coisas, principalmente na generalização das coisas. Houve algumas vitórias, é verdade, mas hoje em dia uma pessoa diz uma coisa e é logo acusada daquilo e daquilo outro. Eu acho que esse pode ser um dos problemas.
E até na linha disso, costuma ser normalmente que o mais difícil não é chegar ao topo, é manter-se no topo. E aqui, se considerarmos o que é chegar ao topo em termos de luta antirracista, etc., há um trabalho de preservação, não se chegou a lado nenhum, porque como podemos ver hoje, pela evolução da extrema-direita no mundo inteiro, não há evolução nesse sentido, necessariamente, né? Então, se falar de evolução moral, aí não há desde os gregos, mas...
Certo. Mas estas gerações já nascem com uma aprendizagem e estímulos diferentes daqueles que nós tínhamos há 20 anos atrás.
Mas calhar os teus diferente. Filhos, mas calhar os filhos das pessoas, daquele milhão de pessoas...
Mas as pessoas influenciam-se mutuamente. E claro que há coisas boas e coisas más, mas eu acho que houve uma vitória. Eu vejo coisas muito positivas na evolução da humanidade nesse sentido. Vejo, se calhar sou um otimista, mas
não, há um cartoon do Sam, já agora, sobre evolução, muito engraçado, em que uma figura diz a outra: já viste como é que nós evoluímos? Imaginavas lá ter carro há 100 anos atrás. Pois também é isso. É verdade que em termos, por exemplo, materiais, podemos, pelo menos nós aqui em Portugal, na Europa, conseguimos dizer, obviamente, que estamos melhores, mas nós temos sempre um ponto de comparação. A verdade é essa. Sim. E a verdade é que as diferenças também entre ricos e pobres também vai aumentando. Claro. Isto é, obviamente, uma questão que não podemos... Não,
e o materialismo está mais forte, infelizmente. Hoje em dia és feliz de comprar as coisas. Isso.
Claro.
Muito mais do que era antigamente, isso não
é? Acham que é garantido uma nova polémica com o cartoon na campanha das europeias?
Se é aqui,
que sim.
Garantido.
É, eu espero que sim.
Sim, claro.
Acham que sempre. Sim.
Era bom.
E esperam que sim.
Era bom.
Sim, espero.
Para nós virmos aqui de novo.
Não, mas isso aí nós certamente combinamos outro, mesmo que não haja polémica.
Sim,
mas
faz parte.
Mas
faz
acham
parte,
que claro. não é? Não há campanha política em que.
Não, ainda bem que é essa.
Até por reação às últimas eleições, acho que.
Só espero continuar a haver essa oportunidade.
mas esperam que as reações passem a ser mais saudáveis, digamos assim. Ou seja, dentro do espaço da crítica, que é perfeitamente legítimo. Houve quem dissesse.
Espero em que sentido? Do ponto de vista do que eu acho. Gostavas que
fosse, mas achas que não vai acontecer, é isso?
Sim, não espero que aconteça. Quer dizer, quando eu digo gostava, no sentido que, bem, não venham para cá reagir de forma absurda, de um ponto de vista racional, né? se a reação for exaltada, mas racionalmente justificada, acho muito bem.
Sim.
Tiago Albuquerque.
Um pequeno Big Bang nas redes sociais não fazia mal nenhum. Nascer de novo, as pessoas pensarem um bocadinho naquilo que colocam.
Sem certo tipo de ameaças, não é?
Sim, e não só ameaças, é mesmo coisas que não interessam, pá, e que as pessoas não percebem que não interessam. É muito triste. É uma forma de arte inversa, é arte ao contrário.
Mas eu lembro-me que alguns argumentos relativamente ao cartoon do Passos Coelho, houve pessoas que disseram: ah, não é muito criativo. Isso é uma crítica legítima, certo? Uma pessoa dizer...
Não é muito criativo, pronto.
Houve pessoas que acharam isso. Claro, ou seja, é uma crítica legítima no sentido de...
Na opinião dele, claro.
Já vi coisas que me fizeram lembrar isto. Na opinião,
o que
na
é visão. Criatividade para mim há de ser diferente.
Exato,
para ti,
exatamente.
Claro.
Mas isso é uma crítica à forma de arte e não à mensagem, digamos assim.
Sim.
Ou seja, porque no fundo criticar a mensagem e dizer é algo diferente do que eu penso, portanto não aceito.
É uma forma à capacidade criativa do autor. Mas isso, podemos dizer, então façam lá melhor.
Mas exatamente,
essa
avaliação é, diria, aceitável e recomendável que as pessoas exprimam, não é?
Sim.
Estejam à vontade, façam
essa uma exposição.
Review, exatamente. Tiago, muito obrigado por.
Já agora,
diz-me, Tiago,
uma coisa que nós não dissemos é que vamos ter no Museu Bordol, a partir do dia 17 de maio, outra nova exposição, que é dedicada precisamente ao spam cartoon.
Ah, o spam cartoon.
E passamos aqui o tempo todo a falar do spam
com
cartoon.
Com quem o Tiago Albuquerque colabora.
Desta vez que vão lá chegar com grafitis aos muros branquinhos do Museu Bordol.
No que é que vai consistir mais ou menos a exposição? Já agora
vídeo
ficamos aqui com...
e desenhos feitos para os vídeos do spam cartoon. A partir do trabalho dos quatro, né? Quatro
não, mas
autores.
A partir de que dia? Tinhas dito?
17 de maio.
17 de maio. Ou seja, é a seguir à exposição do Sam.
Sim.
Vai entrar para a mesma sala.
Não.
Ok.
A exposição do Sam acaba dia 19 de maio.
Ah, ok. Mas é próximo. Eu sei, minha ideia é que era próximo.
Vai para outra sala.
Vão ter a oportunidade de ver muitos desenhos polémicos. Muitas animações polémicas, se querem.
Se quiserem reagir,
sim.
Por favor,
levem grafitis para o Museu Bordol Pinheiro.
Caricaturas para todos os gostos, porque nós somos três e desenhamos as pessoas de forma diferente. Isso também é interessante.
Claro, tem estilos diferentes.
Sim.
Claro. Tiago Albuquerque e Tiago Guerreiro, muito obrigado por terem vindo ao Humor à Primeira Vista. O Tiago Albuquerque está no Instagram em tiago.albuquerque.insta, o Tiago Guerreiro em Tiago Guerreiro Silva, o Museu Bordal Pinheiro em Museu Bordal. O Humor à Primeira Vista está em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do José Fernandes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às sextas. Até um dia.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.